Senhoras e senhores, direto dos estúdios da TV Funorte, estamos de volta com mais um PodWai, não é não, Luquinhas?
Mais um PodWai, Franco Santiago, e hoje tem um convidado que eu acho super especial, e você também, né? Você
foi colega de trabalho dele. Né? Trabalhamos juntos.
Trabalhou junto.
Eu, por incrível que pareça, eu consegui ser expulso do Sala Nerd. É. Né?
Você
consegui...
geralmente é expulso de lugares com certa frequência, na verdade.
Eu, na minha simpaticíssimo. Eu queria falar simpaticíssimo, não consegui. Eu super simpático e os caras conseguiram me expulsar do Sala Nerd.
Não é muito difícil,
Fran. Eu também tenho um humor lugares. Muito refinado, né, Luquinhas? Umas piadas que cabia no Sala
Daqui
Nerd.
Uns dias eu vou te trocar por ele, Rafa Santos. Bem-vindo ao PodWai. Você é 20 Rafa, vezes melhor do que Franco Santiago.
Seja bem-vindo. Ó, dá na mão pra você. Pega na mão. Você fez igual aquela Rafa. Mulher. Você Fechou? Lembra daquela mulher na Copa?
Entrevistando. Fernanda Gentil.
Fernanda Gentil. O convidado era cego, ela ficou com a mão. E ela ficou sem entender porque ele não pegava na mão dela. Porque ele tava vendo.
E ela ainda falou pra ele ver a Copa. Muito pior.
Muito melhor.
Então, bem-vindo ao PodWai. Hoje nós vamos conversar sobre... coisas nerds, né? Então se apresente aí para o nosso público.
Fale quem é você primeiro, talvez alguém... Montes Claros você já é totalmente conhecido, mas o nosso podcast vai para o Brasil todo.
Olha só,
né?
Quem diria.
Nosso programa na TV Funorte,
TV
canal...
TV Funorte, canal 11 da NET.
Nós você estamos no Brasil também. Todo e na internet no mundo todo. Diga quem é você.
Cara, não tem coisa melhor do que falar de nerdice, né? Para você que está nos assistindo, meu nome é Rafa Santos e a gente tem um canal aqui também. Em Montes Claros, regional e também a nível nacional, né, através da internet, que é o Sala Nerd. E não tem coisa mais bacana e mais gostosa do que a gente falar do que coisas nerds, filmes, séries, animes, todos os assuntos que envolvem esse mundo nerdístico, né? Que acontece no mundo das celebridades também, dos atores aí, a gente nada de fofoca, mas a gente também acaba...
Nosso Rubens, o
Rafa, peraí, Luquinhas, você falou que não tem coisa melhor do que... falar, eu listei aqui na cabeça umas 10 mil coisas melhores do que falar sobre coisas nerds, esses trem, né? No mínimo. Né?
Tem coisas melhores.
Um furúnculo, claro. Bem colocado ali, um furúnculo, de repente uma trocação franca sem perder a amizade.
É melhor do que assistir vídeos satisfatórios de espremendo cravos.
Bom demais. Bom demais.
Não é, não.
É legal.
Minha esposa também tem esse fetiche esquisito. Ia ficar vendo cravo.
Eu ia comentar um negócio aqui, mas não posso, senão eu perco o meu casamento. É que eu tinha uma ex que eu ficava espremendo cravo.
Não vou
cravo.
Comentar e fala, né?
Vai cortar isso é horrível.
A sua esposa também fica te espremendo?
Eu acho horrível.
Eu pular essa parte.
Que tipo de perna?
É chato pra caramba. É chato, foi mal, amor.
Mas Rafa, conte-nos, que eu conheço sua história, mas talvez o povo não conhece. Rafael é um cara muito religioso, era um cara religioso, ele foi... Foi pastor, foi missionário. E como é que você pulou para o mundo nerd? Você sempre esteve no mundo nerd. E, além de nerd, ele também é esportista. Ele joga um futebol a nível Cristiano Ronaldo.
Sim!
Inclusive, parece fisicamente com ele.
Conta bancária, mais ainda, né?
Pois é.
Então, tive vários estágios na minha vida. Desde muito novo, a minha mãe... Já queria que eu tivesse um movimento mais próximo com as coisas da igreja e tal. Então, acabei seguindo esse caminho. Me tornei pastor. Morei em outro país. Fiz um bom trabalho. E até quando eu achei que estava concluído já essa parte. Então, viemos para Montes Claros novamente. Voltei para cá, para Montes Claros. Que eu trabalho, tenho minha vida, casei, tenho meus filhos. Porém, a nerdice... Os assuntos nerds sempre estiveram comigo desde criança. Desde pequeno, sempre fui muito envolvido com isso, né? As revistas em quadrinhos, os jogos, os animes. Desde a época da TV Manchete, eu sempre fui muito engajado nesse mundo, assim, entendeu? Então, eu acho que eu não dei uma pausa nele. Ele ficou um pouco de lado por conta de outros assuntos, a gente vai crescendo, a gente tem família e tal, constitui... Várias
vida,
coisas.
Né?
É a vida, né? Que a gente tem que ter, né?
E também hoje virou uma profissão, Lucas, né?
Nós mas antes disso, você falou que sempre foi criado muito na religião, sim, essas coisas. Agora, uma pergunta séria, Frank. Ah. E quando apareceu o Mr. Satã? Como que você resolvia aquele povo gritando Satã?
Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Naruto com um demônio dentro dele.
Coisa assim. Baralho do Yu-Gi-Oh! Segundo Gilberto Barros. Cassinão! Gilberto Barros.
Eu quero saber como que você vai resolver esses nacional, problemas.
Que era...
Né, esses problemas.
Cara, essa é uma das coisas que, assim... como dá pra ver, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de Naruto. Como eu estou aqui caracterizado.
Se eu não falasse, ninguém Naruto ia Dragon saber. Ball.
É Dragon Ball.
É Dragon Ball, verdade.
É tudo igual.
Isso é um ódio. É tudo igual, é a mesma coisa. Não é, não. Naruto aqui.
Eu gosto muito. E foi um dos animes que eu mais curto. Inclusive, essa parte aí do Mr. Satã. Sempre que o anime tem toda uma história, né? De encorajar, de você não desistir, de você ser amigo. Mas sempre que a minha mãe abria a porta do quarto, tava todo mundo lá com a mão levantada e gritando, Satã, Satã. Então, era um problema. Sempre foi Cavaleiro do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! Sempre foi um problema, mas a gente tentava driblar ali de alguma forma, né? Contornar ali e assistia escondido, igual eu assistia alguns outros... uma outra programação que passava na Band antes.
Ah, sim.
Assistia escondido e cada vez...
Emanuele, pra quem quer saber.
Emanuele no espaço.
Rainha do deserto.
Ficávamos até 3 horas da manhã pra ver meia teta. Não era, Luquinhas?
Meia.
E tava feliz.
Felizão.
Felizão.
Só alegria. Só a lembrança que tem que olhar pra aquela ali, viu?
Ah, esqueci. Desculpa.
Só a lembrança. Mas pode deixar isso na edição, viu?
Mas às vezes, Rafa, dependendo da família religiosa, que minha família também era muito religiosa, eles ficavam mais felizes se fosse Emanuel no espaço do que Mr. Satã, Satã, Satã. Né?
Mas tem também essa questão, virou profissão, né, agora.
O que eu estava dizendo era isso, requer um tempo, uma dedicação muito grande, né?
Aí, com a modernidade, né, porque essas coisas eram bem difíceis, de difícil acesso. Para quem pegou essa época, no nosso caso aqui, a gente tinha os horários certinhos para a gente poder sair da escola ou ir para a escola e não perder a programação. Você tinha que se desdobrar para poder comprar uma HQ ou ter acesso a esse tipo de cultura. Era muito difícil mesmo. Não era uma coisa que você tinha hoje na palma da mão, que você pesquisa e já chega para você as informações todas. Filme, lançamento, então era muito difícil acesso. Até porque a gente era criança e as coisas eram muito mais inacessíveis. Então, hoje em dia, como a tecnologia chegou... com o próprio YouTube, está tudo muito acessível, então a gente acaba se dedicando mais tempo a isso, tendo notícia mais rápido, o que acontece lá em Hollywood, em menos de 10 minutos já chega aqui para a gente. Então, a gente meio que fica ligado nessas coisas já mais rápido.
Sua opinião, você acha que dão uma saturada ou não?
Então, a questão dos super-heróis, que começou há 12 anos atrás, aí, mais engajadamente no cinema... através da Marvel, eu acho que já deu uma... começa a cansar um pouco. Porque os cinemas tiveram seus momentos. Teve uma época do Bang Bang que era super em alta, que todo mundo parava para assistir, mas ele hoje, você coloca uma criança de 10 anos para assistir, ela vai achar uma tolice assistir. Filme de Bang Bang, de tiro. Não vai curtir, não vai gostar. Então, se a gente... que está nesse meio, não se reinventar, e se a própria indústria ela não se reinventar de alguma forma, vai ter a sua fase também e a galera vai migrar para outro nicho. Entendeu? A gente vai acabar vivendo a nostalgia, como a galera que vive Star Wars, né, pela camisa aí, vive Star Wars, mas gosta sempre dos episódios antigos. Então, pode acontecer isso também.
Eu acho que falta... essa reinvenção, eles estão tentando se reinventar, mas eu acho que eles estão indo para um caminho errado, por exemplo, esses novos filmes da Marvel, muito, tá parecendo aqueles besterol, eu tô achando que eles estão num caminho...
Luquinhas é decenalta, ele gosta da DC,
não.
Ele não gosta da Marvel, não, tô brincando, voltando ao assunto aqui, bem, igual você citou Star Wars, mas na época, os antigos, e pegando o que você falou também, saía um filme, depois, 5 ou 10 anos, saía outro. Aí a Disney comprou os direitos e todo ano tem alguma coisa de Star Wars, né? Se não é um filme, é um... Por isso que eu tô te perguntando. E você pega os números, todas essas plataformas de streaming estão caindo pós-pandemia.
E tem essa questão que é difícil acompanhar tudo, né? Porque você não tem só filmes, séries. Você tem filmes, séries, jogos, revistas, jogo de tabuleiro, bonecos, videogame, boneco. Você tem muita coisa para fazer em 24 horas.
Mas é justamente o que está acontecendo, né? Como as coisas se modernizaram muito e estão mais acessíveis, então, o que que os executivos eles perceberam? É uma máquina de dinheiro. Porque a criança, na época em que tinha isso, elas cresceram e hoje elas têm poder aquisitivo para comprar e para consumir esse tipo de coisa. Então, ela pode assinar um streaming, ela pode ir no cinema, ela pode comprar uma camisa, ela pode comprar um jogo, ela pode comprar alguma coisa, né?
Mas deixa eu dar uma notícia triste para vocês dois e para os nossos telespectadores. Nós estamos ficando velhos. Nós já estamos velhos, na verdade. Nós já estamos velhos.
Caduco.
A nossa geração sofria com a escassez. Tem uma galera aí, por exemplo, nós estamos em 2023. Quem nasceu em 2000 já tem 23 anos. Então já é uma geração que não teve essa escassez, igual você está falando. Já teve a internet e tudo.
Não pegaram essa parte.
Vou fazer um exercício de futurologia. Você acha que essa geração de 2000 para frente vai ter essa nostalgia também, igual nós tivemos ou não?
Um dos meus empenhos pessoais, assim, é justamente deixar essa chama acesa, pelo menos aonde eu tô, onde a gente mora aqui, pelo menos a nível regional aqui, eu tento deixar acesa essa parte dos animes raiz, das histórias iniciais mesmo, das coisas do passado. Eu gosto muito dessa época nostálgica dos anos 80, 90, 2000. Eu gosto muito disso aí. Então, eu tento manter isso aceso. A galera que está chegando agora, eles podem achar meio tosco, às vezes, aquelas coisas. Nossa, esses traços são bem ruins, essa animação é bem ruim. Alguns não curtem a dublagem brasileira. Eu super amo e curto a dublagem brasileira. Para mim, é uma das melhores, a dublagem de Cavaleiro do Zodíaco mesmo, ou de Yu Yu Hakusho. É uma das melhores que tem por aí no mundo inteiro. Então, pode ser que eles achem tosco. Aí vai entrar outras ondas, né? Mas a gente tenta manter acesa.
Mas eu acho que, assim, eles vão ter a nostalgia deles. Então, por exemplo, para eles vão ser nostálgico, sei lá, o Homem de Ferro.
Essa que é a minha questão, Luquinhas. Será que eles vão ter mesmo essa nostalgia? Porque para nós, tá ligado à questão do que era difícil o acesso. E é uma questão sentimental mesmo, cara. Da Manchete, a gente já...
A galera pode... Alguns, por exemplo, nós que temos filhos pequenos, pode ser que eles olhem para a TV aberta como a gente olha para aqueles discos de vinil. Que elas, nossa, como pode um disco de vinil desse aí? Que coisa... era retrô, feia. Pode ser que eles olhem para a TV aberta, SBT, Band, Record. Eles não vão nem saber o que é. Você pergunta para uma criança hoje de 6, 7 anos... Ela assiste mais o YouTube ou assiste, acompanha as redes sociais, que alguns já até têm redes sociais, mas não sabe o que é um SBT.
Porque hoje nós estamos numa questão de tudo ser muito descartável.
Sim.
E às vezes, claro, tem muita coisa sendo produzida, às vezes a gente perde algumas produções, algumas séries, alguns canais de YouTube que são bons.
Eu acho que nós sempre, assim, todo mundo sempre vai ter a sua nostalgia, dependendo da idade. Por exemplo, nossos pais têm a nostalgia desse, sei lá, com Vila Sésamo, com, sei lá, alguma banda de rock dos anos 60, Beatles. Todo mundo tem a sua nostalgia. E essas crianças de hoje vão ter, sei lá, a nostalgia deles. Vão ser galinha pintadinha.
Era muito emocionante você pegar e correndo para você pegar um episódio de Pokémon.
Isso.
Essa adrenalina.
Chegar da escola, ir para a escola antes de ver Power Rangers.
Isso era.
Talvez isso eles não tenham. Mas a nostalgia dos programas, eles terão. Igual as pessoas vão ter uma nostalgia agora. Nossa, Frank, porque nós vamos para o intervalo.
Já a gente
Camila
volta.
Já mandou aqui. Camila tem nossa parada, chef, não sei o quê. E nós vamos parar aqui. E já a gente volta. depois de vocês verem a programação aí da TV Funorte, que é 20 vezes melhor do que o nosso.
Bem melhor.
Muito melhor. Nós estamos de volta e eu queria saber, o Frank, que camisa bonita.
Gostou, né, gostou, Luquinhas?
Muito bonita.
Gostou, Rafa?
Bacana.
É, eu trabalho numa escola aqui em Montes Claros, uma escola pública, e aí minha colega Lu, né, mandar um alô, inclusive, lá para o Zizinha Ribeiro. Beijo para Lu, beijo para Renata e para todos os meus colegas. É, o filho dela faz, né, essas camisas, o filho dela tem autismo e ele desenha muito bem. E eu compro na mão dela, ela vende sempre por encomenda. E eu comprei um monte, Lucas, que eu sou apaixonado com essas
coisas. Você vai me dar de presente uma?
Vou te dar de presente uma e uma para a Rafa também.
É.
Né? E vamos divulgar.
Estamos cobrando o ar aqui. Camila já levantou a mão ali falando que quer
também. E uma para a Camila também. Gu, faça mais camisas que vou presentear todo mundo aqui da TV.
Muito bem. E depois dessa belíssima propaganda, voltamos com o Rafa sobre um evento. Temos um evento na nossa cidade, Montes Claros, norte de Minas Gerais, conhecido como Anime King. E eu fiquei sabendo aqui em primeira mão que você agora é um dos organizadores do Anime King. Como é que vai ser? Conta pra gente quando que vai ser. E como é que é esse evento aí, para quem não conhece?
Então, o Anime King, ele é uma inspiração da CCXP em São Paulo, obviamente, numa proporção bem menor.
Muito menor, mas bem menor.
Bem menor, é. Mas uma adaptação para a gente poder pegar um pedaço do que rola lá e trazer para as pessoas aqui também do norte de Minas, né? É, a gente tenta manter a cultura pop viva mesmo, de uma forma mais acessível para a galera. Porque o deslocamento daqui para lá, para São Paulo, ou para Comic Con, San Diego, eu acho que é um pouco longe.
Né? É um pouquinho. Eu fiz a piada aqui porque eu tenho que fazer as piadas sem necessidade.
Sim.
Mas o Norte de Minas é a maior região de Minas Gerais e o Anime King é o maior evento nerd do Norte de Minas e um dos maiores de Minas Gerais.
Na última edição nós contamos com 3 mil pessoas, o público. Não é um público que somente circula, mas nós temos atividades de permanência ali, que são jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, nós temos campeonatos de videogame.
Movimenta o comércio, hoteleiro, vem gente fora.
É, claro, a gente traz stands de fora, novidades, por exemplo, comida coreana, coisas que da cultura japonesa ou da cultura
oriental, no geral,
que a galera não tem muito acesso, então a gente tenta trazer num formato menor para cá, trazendo atrações também. Por exemplo, na última edição, nós trouxemos o dublador do Homem de Ferro, que é o Marco Ribeiro, que também dubla o Máscara, né, o Jim Carrey. E nós tivemos uma ótima aceitação do público. E então, nós movimentamos financeiramente também a cidade, trazendo esse tipo de atividade. Por isso que nós estamos aí aguardando até um subsídio da prefeitura para poder
desenrolar.
Humberto Souto, meu patrão. Alô, patrão, tô aqui gravando.
Ah, então já tá certo.
Aí, ó, Frank, manda um patrão, WhatsApp aí.
É, por favor. Né? Rafa, e o Sala Nerd? O que é o Sala Nerd?
E o Sala Nerd, a gente mantém ele com o canal.
É uma página, tá no YouTube.
Nós temos o canal no YouTube, assim, devido a alguns andamentos das coisas, o tempo para poder gravar e toda essa... a gente não está tendo muito, mas a gente tem a página no YouTube.
Fiz parte do Sala Nerd, viu, Luquinhas?
É por isso que não está gravando mais.
Mas por alguma forma, algum motivo misterioso, que a gente não sabe explicar, não faz mais parte.
Por que nunca me convidou? Eu te convido para vir aqui.
Fui expulso antes, Luquinhas.
E você nunca me convidou.
Rafa me expulsou antes, porque Rafa é muito educado, ele não quis falar, some daqui.
De maneira.
O que é que você aprontou lá?
Eu aprontei, né? Eu fui lá, igual aprontei na rádio, eu tô na rádio ainda.
Igual aprontei. Não vai de reto, você apronta, mas você tá lá.
Ele falou alguma coisa de girafa na época, eu não me lembro.
E anões albinos. Pessoas com assim,
nariz. Aí, sentido. Por isso aí, ele foi convidado, né?
A se retirar, você, eu acho que não dá mais certo.
E aí, era um canal no YouTube, aí tinha as thumbs, as capas, os caras faziam as capas horríveis pra mim, não que eu seja bonito. Aí eu tinha a senha, eu fui lá e apaguei meus vídeos tudo, deletei.
Ah, por isso você foi expulso. Como é que você apaga os vídeos do canal? Que nem
tinha eu, mas tinha eu. E tava muito feia as thumbs.
Você assim, autorizou, pô.
Né? Tem uma série que eu amo, que é o Paul Jack Ross, mas os caras colocaram final de carreira e colocaram minha foto lá.
Verdade.
Eu falei, ah,
é igual umas fotos. Igual Camila aqui tá querendo fazer umas artes pra gente. Aí colocar a foto minha de Frank estraga tudo, a foto, estraga um negócio, deixa só o Podwai. Não é não, Rafa? Um beijo, Camila.
E o Salaman, a gente tem esse trabalho de empenhado em fazer, em manter essa cultura pop aqui acesa em Montes Claros, viva dessa forma, né? Cobrindo os eventos e divulgando as notícias, tudo, a galera que quiser seguir, quiser ficar por dentro disso aí, é só você ir aí na sua página no Instagram e seguir o Sala Nerd, é o do íconezinho amarelo, você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando aí na cultura pop, tanto regional quanto a nível mundial aí.
Rola lives, né? Você faz lives?
A gente faz lives pelo Instagram, a gente tem toda essa cobertura de tudo que rola, essas novidades aí.
E você também é um colecionador de miniaturas. Sim. E aqui tem um evento...
Brinquedo,
ou já teve,
boneco. Né? Não é miniatura, não vem...
Action figure.
Não, é brinquedo, é boneco.
E então, tem um...
Eu desconfio que você já foi expulso de algum grupo. De
vários, né? Lucas também coleciona. Eu sempre quis falar pra quem colecionei. Vocês não têm vergonha, não? Tá,
não,
mas vocês...
Eu mostrei, Rafa, a minha simbólica coleção. Não é igual a dele. A dele é uma cristaleira... topada de action figures.
Tem itens valiosíssimos.
Valiosíssimos. Lá, né? E aqui em Montes Claros tem evento de exposição dessas miniaturas. Tem, você faz parte também, né? Como é que é esse evento? Como é que funciona aí?
Então, o colecionador é aquela pessoa que ela curte alguma coisa, no caso do nosso grupo, né? Ele curte um filme, ele curte uma série, ou ele curte alguma coisa, algum objeto que ele quer ter uma sequência deles. Então, a gente adquire pedaços daquele filme, assim, por assim dizer.
Edições limitadas, né?
Coisas que são, algumas coisas são muito raras, nós temos colecionadores que têm coleções bem grandes.
Tem um grupo, né, Rafa? Como é que é o nome do grupo?
É o Miniaturas MOC. A gente faz exposições nos shoppings, nas faculdades, nas escolas. Atrai muito público, muita gente, porque tem uma galera que elas colecionam coisas bem retrô e tem muita gente que se identifica, tem pessoas que têm coleção de Thundercats, por exemplo, que você não vê mais hoje, He-Man. A galera de hoje só quer super-heróis, Marvel, que é o meu caso, que eu gosto, que eu curto, meu foco é esse. E então nós temos colecionadores de vários nichos aí, Velozes e Furiosos, tem vários carros diferentes.
Hot Wheels.
Eu tava falando.
O Frank também tem coleção de... Na verdade, o Frank é acumulador, tipo, ele tem coleção de videogames, mas ele tem, tipo, 20 PS2... 35 Super Nintendo.
Hein, Rafa, eu ia te perguntar o seguinte, tava fazendo piada aqui sobre ser brinquedo ou não, quantos tem essas exposições? Não tem uma criança que quer mexer, que quer pegar?
Sim, tem.
Geralmente é um item raro.
Ah, eu já perdi várias coisas. Não tem condições, a gente...
Você não controla a criança, como é que você vai...
Por mais que a gente coloque o isolamento, a gente faz o isolamento, coloca a mesa, isola, coloca placas, tudo, mas tem horas que não tem como. Até nós mesmos, no transporte, porque são peças bem frágeis, né? Acaba danificando alguma coisa, mas é muito bom, cara. Assim, a galera que curte mesmo, nós temos pessoas que fazem em 3D, algumas peças são caras, não vendem, mas tem no 3D também, que eles fazem a peça do jeito que a pessoa quiser, mas o grupo é interessante a pessoa conhecer. Nós fazemos praticamente mensalmente eventos assim.
Vocês vão estar lá no Anime King ou não?
Vamos estar, mas como o nosso grupo hoje conta com mais de 70 colecionadores, nós vamos levar um só, que é o colecionador do He-Man e do Thundercats, que só ele ocupa uma sala enorme. Então, eu acredito que a coleção dele esteja avaliada em mais de uns 500 mil por aí.
Deixa eu fazer outra pergunta. O Vai de Retro vai estar lá no Anime King ou não?
Eu espero que não, né? Espero que não, porque vai degradar o evento. Gente, imagina nós dois, Diogo e DH lá.
Eu gostaria de dar laranjada para fazer a cobertura.
Deus me livre, pelo amor de Deus. Coisa horrorosa.
Meu Deus do céu.
Ó, cheguei a falar palavrão. Aí, falando em miniaturas, tem um cara, não sei, aqui em Montes Claros, que tem uma do Grande Dragão Branco, que é o Van Damme dando aquela voadora.
Sim,
cara,
sim,
aquela é lindo aquele negócio.
Sim.
Deve custar o olho da cara. Você me dá de presente?
Ah, boa. Mas você nunca me deu nada de presente.
Já sim, seu mentiroso, safado. Já sim. Dei uma asa noturna pra ele.
Aqui, vai participar aqui do...
Essa caneca aqui é da TV Funorte. A gente não pode te dar, mas a gente pode te dar um agradecimento, porque você veio e tal, né?
Dá uma moral.
Fazer melhor, né?
Fazer uma permuta, né? Nós vamos no Anime King, uns três ingressos.
O Anime King é legal porque a gente reúne pessoas que curtem a mesma coisa, todas no mesmo dia, né? Porque tem vários grupos, fóruns, né, páginas em Facebook, em Instagram, vários nichos aí. Então a gente reúne tudo. Galera que curte games, galera que curte colecionar, a galera que curte séries, cosplays. Nós vamos ter concurso de cosplay.
Mas às vezes tem um choque de geração. Eu lembro do que eu e o Diogo nós fomos, o Diogo é do Vai de Retro. E aí a gente divulgando Vai de Retro. Tinha...
cartão de visita.
É, mas isso foi há 5 anos atrás.
Ninguém usa cartão de visita.
Aí chegava no Geek
também, a gente entregou cartão de visita.
Isso foi esse ano. Chegava um rapaz de 15 anos e falava: o que é podcast? O que é cartão de visita?
Jogava o cartão na gente, ia atrás pegando o cartão. Era maravilhoso.
Né? Acontece.
Mas ó, tem uma história engraçada. Na Feirinha Geek, a Feirinha Geek também é um outro evento que tem aqui. Mons Clássicos, que está sendo mensal e tal.
Felipe, que organiza. Felipe, queremos você aqui, Felipe Calel.
E o primeiro que teve, nós fomos convidados para participar e tal. E aí, essa história é maravilhosa. Nós estamos lá chegando, chega um rapaz, sei lá quantos anos, pedindo um autógrafo para Frank.
Autógrafo?
Um autógrafo.
Meu fã, mamãe, vem ensinar.
Na hora que ele pediu o autógrafo para falar, Frank, não sei o quê. Segue meu canal lá, eu faço um canal, ele tem um canal de My Little Pony.
My Little Pony.
E segue Frank. Eu achei incrível alguém pedir autógrafo para... Ninguém nunca me pediu um autógrafo, mas eu gostei muito. Eu fiquei uma sensação, tipo assim... nós que praticamos essa... Divulgamos a cultura nerd, esse carinho é muito bom.
Sim, muito bom. A gente tem... A gente vai ter... É a oportunidade dessa galera que está engajada nisso, que gosta de filmes, gosta de séries, que é influenciador dessa parte, deles se mostrarem e falar assim, eu estou aqui e eu também gosto disso, ou se vestir de cosplay. É um ambiente bem, bem legal. Dá para ir família, cara. Assim, é uma das coisas bem bacanas que a gente vê muitas famílias indo. Antigamente, que era o pai que só deixava... o filho na porta e ir embora, agora ele está participando do evento.
É seguro.
É seguro.
É um ambiente respeitoso.
Sim.
Com coisas muito bonitas do cosplay, das miniaturas.
Mais ou menos. Teve um que eu fui de Sailor Moon, eu não estava tão bonito assim.
Imagino que não, né?
Eu fui Sailor Moon depois na internet.
Você de Sailor Moon.
Eu de Sailor Moon.
Tirando esses fatos, assim, do Frank estar presente, se o Frank não estiver lá, já é 90% de sucesso. Se ele estiver, pode degradar um pouquinho. Mas... eu acho o Anime King incrível e eu fico muito feliz que você esteja organizando agora também. Você já foi apresentador.
Sim.
E eu te conheci há pouco tempo, mas você é um cara bacana e divulga muita questão nerd aqui em Montes Claros.
Eu acho que tá querendo seu boné ou alguma coisa que você dê. Puxou bastante seu saco aí. Limpa aqui, Luquinhas. Limpa, sim. Deu uma babada boa aí do Rafa.
Mas assim, eu conheci Rafa há pouco tempo e eu acho incrível o trabalho que ele faz junto com a Bárbara. Junto com o Diogo.
O Rodrigo
que é cosplay. Alquimim, assim, todos
Rodrigo
eles
e falam, a Bárbara, eles fazem cosplay, trabalho assim. Ganhou prêmios nacionais, né? Sim. Aqui de Montes Claros.
Cara, e assim, o cosplay é uma modalidade que está ganhando muito espaço. Muito espaço, principalmente aqui em Montes Claros, que é uma região que carece bastante ainda da galera respeitar essa cultura nerd ainda. A gente ter uma coisa mais. Porque antes começou tudo como uma brincadeira, né? Começou com a galera sentando na porta para trocar ideia, conversar, mas hoje está ganhando espaço. Inclusive, nós estamos organizando formas de ir nos hospitais, por exemplo, fazer trabalho com as crianças, com a pessoa que está internada, né? Então, a gente leva um pouco de esperança para elas. Imagina ela receber a visita do Capitão América, de um Batman, de uma Mulher Maravilha. Então, é uma forma... Legal,
se for Lanterna Verde, daquele filme, aí já piorou o Quarteto Fantástico.
Meu pai falou, tudo você faz piada, o cara fazendo um assunto sério.
Não, mas também não é... Ele falou que ia levar esperança, que Lanterna Verde não leva esperança pra ninguém, não.
Sei lá.
Você tá...
Deadpool...
Se eu tiver doente, eu queria que fosse o Libélo ou o Deadpool.
Mas chegar lá...
Lanterna Verde...
Mas é um... Essa... E o Anime King vai reunir todo mundo, a galera do videogame, a galera dos jogos do tabuleiro, a galera dos animes, dos filmes.
Sim, sim.
Vai ter todo mundo lá junto e misturado, vai ser incrível.
Dia 24 de setembro, domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, o dia repleto de atividades. Pode ficar tranquilo, você já estamos vendendo ingresso pelo Simpla, vai ter pontos de venda na cidade. Então, a galera que curte mesmo já se prepara, já se programa aí, prepara um cosplay. Se tiver, se não tiver, só vá mesmo para conhecer.
E vai ter novidade?
Vai ter novidade, cara. Vai ter uma coisa...
Pode falar ou não pode falar?
Olha, surpresa,
surpresa. Surprise?
É, nós estamos fechando com algumas coisas que vão acontecer, mas uma delas eu já posso falar, que nós fechamos hoje, que vai ser uma orquestra tocando temas de animes, temas de cinema, tudo ao vivo ali pra galera curtir.
Se tocar videogame, trilha do Donkey Kong 1, eu choro.
Não, a gente escolheu Sonic.
Ah, é então, ótimo, então. Porque Donkey Kong 1 é demais.
A do Super Mario também é legal.
Não, mas Donkey Kong 1, não sei se você chora.
A gente tá montando a playlist ainda, mas é uma coisa...
Se precisar de consultoria, não chame o Frank.
Tem umas ideias boas.
Mas né? Nós temos que encerrar.
Temos que encerrar. Temos que papo encerrar. Maravilhoso.
Já, porque o nosso podcast só é liberado 30 minutos.
É.
Então a gente tem que respeitar as
não
regras.
Não temos mais dinheiro para pagar advogados pelas coisas que eu ando falando aqui.
Acabou os recursos.
É.
Então, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. Espero que você volte depois para falar do sucesso que foi o Anime King, né? Então, deixe aí suas redes.
Dá algum recado, fala alguma coisa, Rafa.
Claro, claro. Você... tem a oportunidade de participar do Anime King, nós temos a página no Instagram também do Anime King. Você pode, pela minha página, que é o Rafa Santos, ou Sala Nerd, ou a própria Anime King, você pode seguir aí em todas as suas redes sociais, que você vai ficar por dentro de tudo isso aí. Lá a gente lança vídeos, não estão sendo diários mais, por conta dos tempos que estão bem corridos, mas a gente lança vídeos, a gente lança informações, tudo que está envolvido nessa cultura pop, você pode ficar ligado aí, e seguir a gente.
Então, é isso.
É isso.
Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui no mais um PodWai, no canal 11 da NET, no YouTube da TV Funorte. Siga a TV Funorte aí no arroba TV Funorte.
No Instagram.
No Instagram, né? Siga a Funorte
também.
Tem
a página do PodWai também.
A página do arroba PodWai. A gente está em tudo quanto é canto.
Estamos.
Siga tudo aí. E vem para a Funorte também, né, Frank?
Tchau.
Tamo junto. Falou!